Huawei vaza detalhes da linha P30. Malware faz caixas eletrônicos cuspirem dinheiro. Novas vulnerabilidades de dia zero no Safari. Cientistas trabalham em telas que se consertam sozinhas.
E esses são os destaques do Canaltech News que começa agora.
Calma. Você tá no vídeo certo. Esse é o Canaltech News. Só vim dar uma dica de app para vocês antes das notícias do dia. Se você não tem mais paciência para ser incomodado com aquelas ligações de televendas, ou até mesmo trotes e aqueles golpes via telefone, já passou da hora de você conhecer o Ruscall, quem chama. Ele é um gerenciador de chamadas que ajuda a identificar e bloquear chamadas indesejadas de números que ainda não estão na sua agenda. Ou seja, são mais de 11 milhões de downloads no Brasil, com uma base de mais de 1 bilhão de números identificados pela comunidade no mundo todo. Ele é totalmente grátis, está disponível para Android e iOS. E agora que você já pegou essa dica para não ser mais importunado, vamos ver o que está rolando no mundo da tecnologia.
Fala galera, tudo bem com vocês? Poucos dias antes de revelar oficialmente os modelos P30 e P30 Pro, o próprio site da Huawei acabou deixando escapar muitos detalhes dos aparelhos. Uma página para o evento de lançamento foi publicada na home da fabricante e acabou confirmando os rumores de que os telefones apresentariam um conjunto de 4 câmeras com recursos que incluem gravação noturna aprimorada e um novo modo de vídeo chamado Dual View.
Este novo modo de vídeo é o detalhe mais interessante de todos. Ele sugere que 2 das 4 câmeras dos telefones poderão ser usadas na gravação de imagens, permitindo que você tenha uma visualização em close e grande angular ao mesmo tempo. Isso tornará muito mais fácil filmar objetos em movimento à distância, por exemplo. Das 4 câmeras, podemos ver um sensor principal de 40 megapixels, ladeado por uma lente zoom de 10 vezes, uma lente ultra grande angular e uma time of flight, que é capaz de capturar as dimensões do ambiente dos usuários. Tudo está programado para ser revelado oficialmente na próxima semana, no dia 26 de março, quando a Huawei vai anunciar o P30 e o P30 Pro em um evento realizado na França.
O WhatsApp vai começar a exibir aos usuários quantas vezes uma mensagem foi encaminhada para outros contatos, além de indicar quando um texto recebido foi compartilhado por bastante gente. As novidades apareceram em uma versão beta do mensageiro para Android e ainda não tem uma data para darem as caras na versão final, mas as mudanças fazem parte de um hall de recursos que vem sendo adicionados pelo WhatsApp nos últimos meses para lidar com a proliferação de fake news e manipulação política na plataforma.
De acordo com imagens divulgadas, as informações de contagem de compartilhamento aparecem apenas nas mensagens que também tenham sido encaminhadas pelo usuário. Nesse caso, ao acessar o menu relacionado a um texto, ele poderá ver quantas vezes ele foi passado adiante, logicamente sem os dados de novos destinatários. Mas, de acordo com as informações preliminares, o contador só vai até o 5º encaminhamento e, depois, o aplicativo passa a informar apenas que a comunicação segue adiante com certa frequência. O mesmo vale para as mensagens recebidas, que não terão nenhum tipo de contador, mas sim uma indicação de que estão sendo bastante compartilhadas. Nesse caso, o alerta aparece onde hoje estão os dizeres relacionados ao encaminhamento de mensagens em si, como uma forma de mostrar ao leitor que aquela é uma mensagem que está sendo repassada com certa frequência no mensageiro.
O malware que faz caixas eletrônicos se comportarem como caça-níqueis foi detalhado no blog da empresa de segurança Kaspersky. Apelidado de WinPot, o vírus tem a capacidade de ler quais e quantas notas estão presentes em um caixa eletrônico específico e, com um só comando, o hacker que detém o controle do ataque pode obrigá-lo a emitir o dinheiro. O problema, para os ladrões, é claro, é que o golpe precisa de alguém presente fisicamente na frente do caixa eletrônico para pegar as notas que são cuspidas ali.
A pessoa que precisa ficar na frente do caixa é chamada de mula. Em alguns casos, o hacker age remotamente, contando com um parceiro para a recolha do dinheiro e, no caso da polícia chegar, desligar o malware remotamente sem se expor. Mas é claro que existem casos em que os parceiros se traem, com a mula levando todo o dinheiro ou copiando os dados do malware para executá-lo futuramente por conta própria. Para isso, o programa conta com travas de acionamento e desligamento, evitando excessos. A Kaspersky elucida que essa é apenas mais uma das formas de ataques a bancos. Embora o INPOT em si não envolva o roubo direto de um correntista, outros ataques podem sim trazer dano direto ao cidadão. Por isso, a Kaspersky pede atenção no uso dos caixas eletrônicos. Slots falsos para inserção de cartões, câmeras escondidas, teclados falsos, os conhecidos chupa-cabra e outros dispositivos para obter senhas e dados da tarja magnética também podem estar sendo usados.
Uma competição de hackers em Vancouver, no Canadá, descobriu duas vulnerabilidades de dia zero no Safari, o navegador de internet dos Macs da Apple. E uma dessas vulnerabilidades é perigosíssima, pois permitiria ao invasor controle total sobre a máquina. No total, os hackers que encontraram essas falhas receberam uma soma de $240 mil. Mas a empresa responsável pela competição só vai detalhar as descobertas depois que a Apple confirmar que já corrigiu os erros encontrados em uma atualização do macOS.
O time responsável pela primeira vulnerabilidade descoberta conseguiu usar a falha para sair do sandbox, que é uma barreira existente no macOS que permite que os apps instalados em um Mac não tenham acesso às bases de dados de outros aplicativos. E para isso, acessar qualquer dado do computador por meio do browser. Já a segunda falha encontrada utilizou a elevação do kernel do Safari para ter acesso a todo o sistema da máquina, conseguindo acessar até mesmo o root. Por conta disso, o problema não só permitiu acesso a qualquer dado existente no computador, como também o controle de qualquer função dele, dando ao invasor acesso total à máquina.
A água-viva nunca foi de despertar muitas paixões pelo mundo, mas o animal se tornou inspiração para os cientistas que criaram uma pele eletrônica sensível ao toque, elástica e autocurativa. No futuro, a tecnologia poderá ser usada para fabricar telas sensíveis ao toque que se autorregeneram, eletrônicos à prova d'água e até mesmo robôs maleáveis. O material foi criado pelos cientistas da Universidade Nacional de Singapura e divulgado pela revista Nature Electronics.
A criação está sendo apelidada de Glasses, que é a abreviação do nome do material em inglês. Os cientistas chegaram ao resultado depois de misturar um plástico elástico molhado com um líquido iônico de flúor em um gel. Quando combinados, os polímeros e o líquido interagem para promover a autocura. O processo pode ser induzido em ambientes aquáticos, bem como em locais ácidos ou alcalinos, úmidos ou secos. Mesmo se a pele for cortada ou rasgada, o material consegue recuperar sua condutividade elétrica em questão de minutos e se recompor novamente em poucos dias. E a pele também serve como condutora, o que significa que pode responder ao toque, alongamento e esforço. Os pesquisadores sugerem que isso poderia facilitar novos métodos de interação com robôs softs, um campo emergente da robótica relacionado com a construção de robôs a partir de materiais mais maleáveis e flexíveis do que o metal sólido.
E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias.
Confira as nossas primeiras impressões sobre o filme Dumbo. Facebook armazenava senhas dos usuários em bloco de notas. Não sabe o que fazer no final de semana? Corre para conferir os lançamentos da Netflix.
Por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo!